Está no ar o Extra Podcast, local onde falamos os nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje o nosso convidado da semana, o Thiago, que é o HTTPS Realities no Twitter, que está sempre com a gente aqui também, e para analisar a nona semana do BBB24, que teve treta, teve recorde de audiência, teve produção sendo produção. E aí, gente, o que vocês acharam, assim, no geral, da semana?
Entrou pros anais do Big Brother, né? É uma semana
uma
bem
semana
assim, a recordar.
Trouxe,
né?
Irritação.
Assim.
Eu fiquei muito irritada essa semana.
Oi, gente. Boa noite pra vocês que estão ouvindo. Muito bom estar aqui. Eu achei muito bom, gente. Eu acho que esse Big Brother, ele já entrou numa lista aí seleta de bons. E essa semana eu acho que foi uma, acho que foi a melhor até agora, se não me engano. Desde a Fernanda e a Lani brigando. Acho que é a melhor até agora.
É, mas essa foi a semana pra mim, né? Vou dizer, foi a semana que, a partir de agora, eu não posso mais conversar de Big Brother com a minha mãe. Porque ela foi pra um caminho sem volta de fã de Davi. Então não dá mais.
Sonho, você acha que a sua mãe gosta mais do Davi do que de você?
Tenho minhas dúvidas. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse lá dentro, ela ia estar torcendo pro Davi. A mãe ia estar torcendo pra mim. Não ia mesmo.
Sua mãe ia ter notícia da sua mãe passando mal aqui porque você brigou com o Davi. Mas porque você xingou ele.
Ia, provavelmente, que eu ia sair cancelado. Ih, isso é triste.
Ia sair pela notícia sua mãe. Ia estar o povo que falou, não, nem a mãe dele quer saber dele.
É, nossa, certeza, certeza. Minha mãe ia, ficar, ia ser igual a esposa do Buda, ia ganhar mais seguidor que eu.
Não, o Tonho
o
viveu
sofá
esse momento
em peso.
E ia ser Brunet. Nossa, o Tonho ia ser canceladíssimo, ia ser Brunet. Olha, uma coisa que o Tonho falou disso do... Essa semana foi nesse... Mas é engraçado que a semana foi movimentada e, como o Thiago falou, tá um dos Big Brothers bons. E engraçado que é tudo por culpa do cast, né? Porque se for depender da produção, nunca fica bom, não. Porque a gente tá dando sorte e das lideranças tá sendo bem rotativas. Cada semana tá tendo um grupo no poder. Aí está equilibrando, movimentando as coisas. Porque se fosse só o grupo queridinho pegando liderança, era só o outro lado sendo eliminado, daria um Big Brother bem mais previsível do que já tá.
O que
mas
aconteceu
que, pelo
no
menos,
22
tá
e 23,
isso,
né? Praticamente.
É. Só um lado 22 ganhava. Que um lado todo ganhava a prova. É. O 23 é porque o 23 ficou chato e insuportável.
Não, é, o 23 não, chegou uma hora que não deu mais. Ah, nem minha mãe terminou de assistir o 23. Isso aí é algo.
Eu acho que a única má sorte assim, do público agora é que qualquer pessoa que for com o outro lado sai, né? Acho que não tem como mais ficar um paredão só de fadas. Desde o Rodriguinho que saiu, né? Eu acho.
É porque a dinâmica da produção é aquilo, né?
O esquema
do
programa
que
não
vai
deixa.
É. Seria ótimo, né?
O esquema do programa, hoje em dia, não deixa a pessoa planejar fazer uma jogada de paredão. Não deixa. Simplesmente.
O contra-golpe sempre atrapalha.
Isso, não tem como, não tem como. Eles podem tentar, e às vezes eles tentam, mas não tem como. Não tem como criar situações para poder armar o paredão que você quer com o lado. Não tem, não tem. Porque você depende de o que eles vão inventar para essa semana. E, tipo, você não tem como saber. Você pode tentar chutar, mas é muito difícil, porque cada hora eles inventam uma coisa nova. E isso é muito ruim. Eu entendo, já falei isso várias vezes. Uma coisa é esse tipo de dinâmica num elenco tipo BB23, entendeu? Que não tava entregando nada. Mas tem esse. Quando o elenco entrega, você não precisa fazer isso toda semana. Uma semana normal de voto estaria ótimo. Sabe? No máximo, os dois mais votos. Sabe? Não, eles querem. Agora virou normal. Toda semana é uma invenção diferente. Mas é a personalidade como é que faz, de trollagem do Boninho.
Boninho.
É. Boninho
tá mais preocupado em ser influência do que fazer um jogo bom, né? Equilibrado ali.
Ah, e o Boninho já passou dos limites, gente. Eu não consigo mais suportar. Acho que ele já tá dando muita interferência, assim. É, querendo punir os participantes, debochando e tal. Já passou dos limites, já, pra mim.
Aí, concordo. O Boninho já deu o que tinha que dar. Chega, baixa, muda,
gente,
Brasil.
A mala dele, e ele falando numa alegria da mala... Ele ia colocar.
Não,
lá.
Ele achando que ia fazer um grande mousse. Exato. E ela foi lá e debochando horrores das...
Não!
Da mala. Do poder.
Ele
tudo.
Ainda colocou diretamente no quarto gnomo. Tipo, ele acha que eles iam achar o quê? Pelo menos deu uma diversão com a Lady indo lá aloprar as duas. A Lani, né? Todo mundo mora, né? Qualquer coisa que acontece, que Pitanda faz, está na mente de Alane, né? Vive lá. Ela fica surtada. Pelo menos não é isso, tem um momento. Mas nem elas acreditam, ninguém ali acredita. Ontem, já pode falar do que aconteceu ontem ou não? Não, na terça, né? Depois, segunda-feira, a Lady jogou as roupas lá do Davi na piscina. Igual outros participantes já fizeram. Vamos lembrar. Recentemente, a Pouca fez com o Arthur de Kunduru lá. Gente, inclusive, eu acho que ele fez uma harmonização facial. Depois, olhem, não quero falar nada, mas eu acho. Aí ele jogou. Aí no dia seguinte, a gente teve, no episódio de terça, o Tadeu dando um esporro, porque
ai,
passou
ridículo,
dos limites. Gente, quando aquilo aconteceu...
Isso foi bizarro também, porque a produção tinha autorizado já.
Não, e mesmo assim, vai olhar o que o Boninho falou do dia, que foi depois que teve a expulsão da Vanessa, que foi totalmente no tapetão, uma coisa ridícula, eu já disse, pra mim foi ridículo. Repito, pra quem quiser. Ai, mas ele jogou com uma coisa. Se fosse qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa e outras pessoas poderiam ter feito essa temporada, estariam xingando horrores. Mas, né, Davi pode fazer o que quiser já pra esse povo. Então, né, já chegou nesse nível. Daqui a pouco estão fazendo o bolo do Davi igual da Juliette. É injusto, gente. Por mais que você goste dele e tal, cara, não tem como não achar injusto. O que aconteceu? Ele ia jogar água na... A Lady, que ele levou lá, eles pararam ele, porque ele ia ser expulso. Porque jogar água quando ela dormindo, ele ia ser expulso. Entendeu? Não pode. Tem um negócio de integridade física fina, não pode. Então,
e outra, eu achei muita sacanagem isso também, né?
Então, eles isso pararam, e aí depois, vamos dar um esporro aqui, porque ele ia passar do ponto. Ah, gente... Pelo amor de Deus.
Eles falam isso da Lady, e eles falam isso da Lady porque, assim, por exemplo, da Lady com o Davi, gente, tá uma coisa escandalosa, mas tá uma coisa nas regras, né? Porque se não tivesse nas regras, estariam os dois expulsos, por mais que o povo não queira a expulsão só de um, né? No caso, queria a expulsão da Lady, fala tudo. Mas eu acho curioso que até como a gente viu vários tweets falando, porque, por exemplo, assim, a gente teve aquele caso seríssimo da Alane com o Juninho, e não teve o esporro que teve uma mala jogada na água, né? Porque não foi a Lady empurrando... não foi a Lady empurrando o Davi na piscina, sabe? Não foi tipo a Ariana empurrando a Paula. Não é uma coisa assim, que você tem que interferir e dizer que aconteceu isso. Foi uma pessoa pegando as malas de outro, jogando na piscina, que é o que a gente passa o ano todo pedindo barraco. E quando tem barraco, o povo, não, mas por quê? Mas é porque a pessoa tá sofrendo, não, porque é isso, porque... Ai, gente, por favor, é barraco.
E, gente, isso virou
já
pauta, né?
Madrugada, é. É muito bom um barraco assim. Por mim, a Lady podia ter jogado mais vezes a roupa dele.
Não, isso virou pauta sobre os próprios participantes, que depois do que o Tadeu deu o esporro, eles comentaram que a Lady, né, foi perguntar pro Boninho lá no confessionário e ele meio que deu aval pra ela, né? Que poderia tacar as roupas do Davi na piscina. E no caso, no dia seguinte do acontecido, ele foi lá e deu estalicada nela, punição por causa disso. Ridículo. E ela nem falou, né, pro pessoal no dia a dia. Só falou depois do esporro mesmo, ao vivo. Aí que ficou mais ridículo mesmo, porque todos eles comentaram que realmente tá uma proteção do outro lado descarado. E
não,
desanima eles, né?
As pessoas falando assim, ai, cara, eu não me conformo com isso. As pessoas ficam falando assim, ai, mas eles não lutam lá dentro. Ai, cara, tem coisa que não tem como.
O povo
eu
tá
acho
pedindo o Big Brother 22 de novo, né? É possível,
eu acho,
sabe?
Muito fácil a gente aqui fora falar isso, mas senta lá dentro pra sentir como é que tá a coisa, pra sentir o jogo como tá. Você sabe que gente, é muito difícil uma pessoa largar uma torcida. Muito difícil.
Muito.
Eu largo porque eu não tô nem aí pra nada. Mas a maioria das pessoas, igual o Tony fala da mãe dele, a maioria das pessoas é igual a mãe. Não larga. Ela pega, é meu filho, vai ficar comigo até o final. E ela embala aquilo lá e vai até o final. Qualquer coisa que faça ali vai acabar com... Vai ser contra ela. Não adianta. O que você sugere que elas façam para poder brigar? E aí, quando você vê... Por exemplo, gente, ninguém no Big Brother 21 sabia que a Juliette era a super favorita. A Amanda...
Não, ninguém achava. Ninguém.
A
gente coloca...
Amanda, eles só descobriram que tinha Força, porque voltou participante lá dentro.
Sim.
É uma coisa absurda. E aí os fãs do Davi ficam falando assim, não tá, ele é massacrado todo dia. Cara, onde? Volta pra realidade. Ele já foi no confessionário várias vezes conversar com o Boninho e voltou outra pessoa. O dia que ele tava doente. Sim, lá,
cara, é sobre essa questão do massacre, eu acho que ele no início ele foi realmente atacado, olha. Teve participantes que falaram coisas muito, muito injustas sobre ele. Mas agora não, eu não vejo o Davi injustiçado, não, gente.
Não, agora não tá. Aconteceu isso mesmo, mas é isso que eu tô falando. Agora que ele é o favorito absoluto, isso não acontece. Eu acho absurdo alguém falar isso. A Bia também é super protegida. Não é só ele. A Bia também é super protegida. Quando ela faz as coisas erradas lá, de ir pra cima dos cantores, tudo, ela não recebe estalecada. Ela recebeu aquela... que eles falaram com ela,
chamada
não foi,
atenção.
Ela foi muito legal. Ela foi chamar a atenção, super protegida. Eles cortam às vezes a cena da câmera se ela tá indo para aquelas loucuras dela. Por semanas, as pessoas percebem isso. A Bia também já teve aquela vez que ela puxou para fingir que deu um tapa no Lucas, que puxou o rosto dele. Se ele quisesse, será que ele não podia ir com conhece o negócio de regras debaixo do braço pedir a expulsão dele? Ela? Gente,
olha,
é visível pra eles lá dentro. A pessoa, ela realmente é. Cara, a pessoa pensa assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tenho o que fazer. E aí você desanima mesmo.
Olha, até tempos atrás, tempo atrás, uns dias atrás, né? Assim, uma coisa, eu era um dos que defendia esse lado do que a gente tem que reagir, uma coisa, e a gente aqui tá no podcast, por exemplo, comentando o que tem que ser feito, porque não tá, a gente, é a obrigação da gente, entre aspas, comentar o programa e dar a nossa opinião, né? Tipo, dizer o que a gente faria e o que não faria. Outra coisa é você estar lá dentro tendo os meios de se destacar um pouco por a câmera com você, filmando e tal. Sendo que de umas semanas pra cá ficou claro que não é isso que o programa quer. O programa não quer que um outro lado reaja. O que eu acho completamente sem sentido, porque quanto mais o outro lado reagir, mais vai fortalecer o lado que o já é querido e o Big Brother vai bombar, né? Então, assim, não tem por que podar o outro lado, mas eles lá, uma hora chega. Uma coisa é eles terem essa certeza e não terem sinais. Outra coisa é eles terem completamente sinais. Porque quando for esse poder for revelado que não valia nada, vão ficar dizendo, ah, claro que mudaram pra lá. E esse negócio da Lady, por exemplo, começou tudo com o ranço do Boninho pegou dela, com o próprio diretor pegou dela, quando ela falou aquela questão do microfone. Porque desde aquela zoada que ele fez com ela, ela trocar vários microfones, que a edição começou a ser muito mais apelativa pra cima da Lady, né? Então, assim, a Lady tá sendo perseguida, se por assim dizer, pela própria edição do programa, porque não faz o menor sentido, porque ela é uma participante pipoca, não é uma das favoritas. Então a produção perdeu completamente a mão na forma de tratar a Lady, de tratar alguns participantes ali. Porque foi como eu falei agorinha, se um lado começa a perseguir outro e cria esse enredo de perseguição, entre aspas, de enredo de que tá todo mundo numa pessoa só, ah, o lado querido tá sofrendo, meu Deus, vamos acudir nossos piticos. Isso é bom pro programa, porque polariza, né? E rende engajamento, rende tudo. Mas parece que a produção às vezes está vetando até isso de acontecer, porque, gente, se a Lady não tivesse levado esporros, eu adoro ver a roupa do Davi sendo jogada na piscina dia sim, dia não, né? Porque é uma coisa, é um barraco, é um entretenimento. As pessoas param para ver consequências de barraco no Big Brother. Não para para ver o Davi eliminando o Michel pro Davi que nem tava no paredão com a eliminação da Yasmin, só porque um barraco aconteceu um dia antes. Então, as pessoas e a produção não estão sabendo administrar. E ocupo mais a produção, né? Porque as pessoas estão comentando. A produção tem poderes em mãos de fazer o que quiser com o programa, mas parece que não quer fazer nada.
É, então eu
Gente,
concordo.
pode falar, Tony. Não, pode falar. Eu termino.
Pode falar. Pode ir.
Tá, cara, sobre essa questão de favoritismo, favoritismo não, de ser favorito do Boninho e da produção, eu realmente acho que o Davi seja o maior. Eu acho que realmente a Bia, principalmente depois que alguns participantes falaram sobre ele já ter um nome para campanhas publicitárias desde o Big Brother 20, que, né, que estourou e tal. E eu acho realmente que seja Bia, porque nada dela passa em edição. Não passa ela jogando veneno pros outros, não passa ela sendo literalmente obcecada pelas participantes do grupo rival. Então, do Davi eu já acho diferente. Eles passam as falas do Davi, passam as falas machistas que ele fala várias vezes, passou a fala homofóbica dele no início do programa. Já a Bia não tem nada negativo dela no programa, gente. O que fazem piadinha é sobre o. O que ela tem com os cantores e no máximo num nível de humor, mas não de coisas ruins assim que passam dos outros participantes, entendeu? Então eu não acho que o Davi assim, seja o favoritinho assim, do Boninho, não, entendeu? Eu acho que seja mais a Bia mesmo, para campanhas publicitárias, porque todo mundo aposta nela como a VTZera aqui e as marcas contratando ela, entendeu? Acho que eu vejo por esse lado.
Eu também acho que ela é a favorita dele. E eu acho que o Davi também está se beneficiando porque ele se uniu a ela
Sim, sim,
desse
sim.
negócio.
É.
Porque é coisa. Mas assim, o Davi está naquele ponto de que ele pode fazer qualquer coisa, que nada vai acontecer. E aí a produção embarca junto. Porque não quer também as pessoas perturbando o dia todo lá.
É, eu acho que isso do o Davi pode fazer qualquer coisa acaba sendo verdade, porque o público adotou tanto ele, né, nessa torcida que a gente tem visto nos últimos anos, da pessoa vencer na primeira semana, já adotaram ele, e se o Boninho fizer qualquer coisa contra ele, muito escancarada, começar a pintar ele como um vilão mesmo, então, sei lá, jogar uma punição grande ou expulsar, vamos supor, qualquer coisa, né, que pudesse acontecer com ele, o público ia ficar maluco, aí ia começar aquela galera mandando mensagem para patrocinador, sabe? Aquela
Ah, não, pra mim,
treta
a
inteira.
expulsão da Vanessa já mostrou tudo. Se fosse qualquer outra
É,
pessoa, as pessoas
exato, exato.
não iam agir da forma que agiram.
Exato,
Não
mas
iam.
assim, ainda assim, eu acho que o Davi, ele teve ali, tem ali a sua importância, né? Dentro da casa,
Não,
dentro do
claro.
enredo, da coisa. Obviamente que, assim, cansa algumas coisas, né? A gente vê, mas tem ali a sua importância. Pra mim, particularmente, eu acho o jogo dele péssimo. Eu não acho que ele joga bem. Ele fala que ele joga bem, que ele se posiciona, que ele é um jogador, mas ele não sabe contar voto. Ele já jogou aliados dele no paredão por não contar voto. Eu acho um péssimo jogador. Péssimo, péssimo. Mas a coisa é que as pessoas reafirmam tanto algo. Quem assiste por cortes do Instagram, do TikTok, do Kawaii, compram aquilo. Então eles compram que o Davi é jogador. Eles compram que a Alane e a Bia são do bem, né? Eles compram toda essa ideia porque é aquele cortezinho mínimo que assiste, sabe? Não vê como é que eu posso dizer, o panorama, né, da situação. Enquanto a Pitel, a Fernanda, o Lucas, né, o outro lado assim da casa, vamos dizer assim, eles não têm como eu posso dizer, um lema, né, como eu sou do bem, eu sou jogador. Eles não têm um lema para ficar repetindo e macetando toda hora na cabeça do povo. Aí acaba que isso não viraliza como os outros acabam dando uma pequena viralizada ali. Eu acho que isso conta bastante. Bom, foi uma treta, né, histórica, e essa treta teve uma consequência, né, que foi um sucesso de audiência gigantesco na terça-feira, que teve a maior audiência aí do Big Brother, né, para ver a eliminação da Yasmin, desde 2022, se eu não me engano, né? Então, foi bem grande, e esse Big Brother está sendo um Big Brother com muita audiência, mais de 118 milhões de telespectadores já nesse ano, o que, assim, lembra um pouco do 2021, né? Uma coisa que a gente pode dizer é que esse Big Brother tá bom, né? Apesar das coisas que acontecem, que acabam, né, passando um pouco do ponto, eu acho que talvez nem tanto dos participantes, mas da produção e do povo querendo subir, ganhar seguidor em cima de participante, tá uma edição boa, né?
Ah, justamente pelo aquilo que eu falei, de alternância de poder. Porque senão estaria só até agora só as fadas e uns gatos pingados do outro lado, ainda mais eliminados do que já estão sendo. Mas eu tô achando muito interessante porque tem uns personagens. Porque carisma é relativo, né? A pessoa pode achar alguém carismático, outro não pode achar. mas tem uns personagens muito mais interessantes, tem uns cortes que rendem muito bem. Por exemplo, todas essas tretas da Lady do Davi, certeza que vão viralizar por uns 2-3 anos, continuar aí pipocando na tela do Twitter, até depois, vamos ver qual vai ser o novo grande mousse que vai viralizar um ano depois.
E digo,
né,
mais, o tempo inocentará a Lady Ellen.
Também,
ela, no final do ano, começará a Twitter aí emboiada, começará a falar que ela estava certa e Davi errado, como fizeram, tentaram fazer e conseguiram com a Carol Conká. Espera só.
Final do ano, não, acho que até em maio, Lady Ellen já vai estar sendo
até mais.
Com os cortes.
Espera quando o Davi, a esposa e a mãe começarem a se atracarem na internet. Pra você ver se no jogo não virar
rapidinho. Quando eles aparecerem ilhados com a sogra 2.
Quando eles aparecerem apoiando um candidato do Bolsonaro na prefeitura. Vai largar mais rápido
que
tudo.
A mãe do Davi é uma história à parte, né? Porque ela falou aquele negócio do infarto dele, que até hoje eu não sei de onde tiraram isso.
Eu também, gente, de verdade. Eu já li, eu não sei. Aí eu fiquei pensando, será que ela falou exatamente isso que o cara escreveu, ele entendeu errado, não sei. Porque, sinceramente, entrevistador é complicado. Não é possível que ela falou isso e de uma forma exagerada e achando que ninguém ia pegar ela no pulo.
Né?
Não, ele, e ele lá dentro falando que a saúde dele é ótima.
Ai, meu Deus.
É igual a Alane, que não desmaiou até hoje de novo, sabe?
Pô, mas pior que ela falou que fingiu, não foi? Acho que tem um vídeo desse.
É, não sei, não vi.
Acho que ela falou que foi. Acho que ela falou que foi fingimento mesmo.
É, mas era óbvio, né? Sim.
Cretina,
tá, e a
né?
única verdade que a Alane falou na temporada até agora. É, do desmaio dela.
Alane,
não, mas é muito surreal. É muito
Alane,
real isso.
Se não está ouvindo esse podcast, mas em pensamento, Alane, vai pro grupo que você quer ficar de verdade. A gente sente. Você não é essa.
Não é. A gente
você
sabe,
tem
né?
A alma que queria estar soltando. Se bem que ela solta muitos venenos, né? Você não queria estar se pagando de santo. Cara, o negócio que ela fez essa semana da questão religiosa.
Ai, cara, ridículo.
Isso foi muito ridículo. Não é cara, não é possível que chegou nisso, nesse ponto assim com ela, né? O que você vai ver, o que a Yasmin falou, não tem nada demais. Nada.
Sim.
O que
sabe
ela
que
falou
dá pra...
justamente é correto.
Sabe o que dá pra dizer sobre a Lana? É uma análise que eu acho que muita gente vai se identificar. Porque a Lana é aquele tipo de amiga, entre aspas, que te faz tretar com uma pessoa, depois ela tá de bem com a pessoa e a pessoa carrega a treta pro resto da vida. É tipo com a Beatriz e a Fernanda, que ela fica alimentando essa rixa com a Fernanda, e depois a gente vê a Lana e a Fernanda interagindo super de boas e a Beatriz querendo a cabeça da Fernanda numa bandeja. Então, assim, eu acho que a Lani faz muito essa linha. Ela faz essa linha sonsa dela. Dá pra ver pela voz dela que, quando ela vai voltar, parece que ela tá chorando. Então, ela tem esse... É perigosíssimo esse perfil de Alane, assim, pra um reality show é interessante. Porque a Lani não survive, vai comer esse povo. Né? Pô, assim, mas com a votação popular, ela também tá enganando muita gente com o público. Mas é aquela coisa também. O Big Brother não acaba quando termina, porque eu fico achando engraçado alguns desdobramentos de torcidas e de situações no pós-BBB, né? Com as pessoas com a ficha caindo, que torceu com as pessoas duvidosas e na hora não assumiram que a pessoa era duvidosa. Né? Tem que sustentar, se você torce pra uma pessoa que é duvidosa, fala, ó, eu sei que essa pessoa é assim. Mas como
isso
a gente fala,
que eu
não me conformo. Torcer de cara...
Tipo assim, gosto da Fernanda? Sim. Também sei que ela simplesmente ataca todos os direitos humanos.
Uhum.
Isso, galera.
É isso, né?
Sei também que ela estará aonde em outubro nas trincheiras com o Jojo Todinho na eleição.
É sobre isso.
Provavelmente,
né?
E eu torci pra Jojo Todinho fazer. Gente, o importante
não,
é parar
você e a timeline inteira.
É.
E hoje todo mundo quer botar política no meio, mas eu vou me calar.
Não, eu acho que o grande problema é o povo ser hipócrita, né? É o que a Laura tá falando, é o povo ser hipócrita. E tem gente igual, por exemplo, que eu acho maravilhoso, que eu fico rindo, é o povo falando, perguntando, né? Ah, qual é o orixá do Davi? Falo, gente, o Davi
Ai,
é
gente.
Crente, sabe? O Davi é crente, crente criado na igreja. Sabe,
ai,
crente,
gente, pelo
como
amor
é
de Deus.
Crente sapato de fogo, sabe? Que fica. Porra, ele não tem orixá com isso. Vai falar com o orixá que ele vai mandar você tomar no cu. Não, não tem.
Ele isso. Vai te repreender, isso sim.
Exato, sabe? Mas o povo fica na coisa que só por ele ser de Salvador e por ele ser negro, ele automaticamente faz parte ali da banda do Candomblé, assim, enfim. Mas não, sabe? Não é bem assim que funciona. Então, as pessoas, elas acabam imputando uma realidade no participante que não existe, né? E já pegando o gancho aqui, a Alane faz isso consigo mesma, né? Ela imputa uma realidade para ela mesma, que não existe também. A coisa do assédio, com a coisa da gordofobia, com agora, né, da intolerância religiosa. Assim, ela tenta, de qualquer forma, ter um enredo. Mas ela não suporta ver que existem pessoas que não estão nem aí para ela, sabe? Ela tenta ali puxar uma briga, jogar o nome de alguém, e as pessoas não estão nem aí para ela, sabe? Ela não suporta não ser o centro das atenções. Acho que esse é um problema.
Isso não é o que falam que é o síndrome de protagonismo, né? Que você acha que você se dá muita importância para as pessoas que estão te cagando para você.
Ela se dá muita importância.
Ela se dá muita importância. Não, eu vi um tweet que eu achei muito engraçado. Que resumiu muito a Alane, que foi assim, uma pessoa perguntou, fez, gente, qual é a pauta de hoje no Twitter? Aí alguém falou, não tem, porque a Alane já esvaziou. Então, assim, ela virou... Ela é a definição dela, é essa.
Eu acho que o grande problema disso, né, da Alane, é que ela não percebe, talvez, é filmado 24 horas o Big Brother, sabe?
Cara, mas
ela
te
não tem mais fãs do que haters. Sabe? Agora, eu acho que ela é uma pessoa que tem mais haters do que fã.
A minha análise psicológica da... Baixou Vanessa Camargo aqui. A minha análise da Alane. A Alane, ela tem 24 anos, ela é geração Z, que é uma geração bem egocêntrica, bem, né, TikTok e tal. E essas pessoas, elas projetam as situações, elas se colocam nesses papéis muito especiais de bastiões da moral, bastiões do identitarismo na sociedade. E aí, o que está acontecendo é o reflexo disso. Ela sempre no centro e as coisas acontecem com ela e ela que entende, ela que sabe, ela é essa representação toda. É isso que a gente está vendo ali. E aí ela começa a inventar situações. Cara, e ela não liga. A carada do copo, do roubo do copo, pra mim é o maior exemplo disso. Todo mundo sabe que não pode pegar a coisa da festa. Todo mundo sabe. É uma regra do Big Brother de sempre. Sempre teve Big Brother, existia essa regra. Eles sabem que essa regra existe. Ela foi lá, pegou, eu queria guardar de recordação. Você sabe, a Fernanda perdeu, levou todo mundo pra estar com nada porque entrou com um copo dentro da casa. Vocês sabem que não pode entrar com coisa. Vocês sabem disso. Já teve gente que perdeu coisa por não entregar roupa a tempo, o povo ficou procurando roupa. É uma parada básica. Ela perdeu o copo. Giovana, em uma participação maravilhosa. Giovana tem tido várias participações especiais desde que tirou a botinha. Vai. Uma participação especial maravilhosa. Contou do copo escondido lá. E aí, o que ela fez depois? Um choro, coisa chorou. Absurdo. Porque eu não quis mal pra ninguém. Eu não...
Ah, e sempre esse discursinho dela, Hans.
Você... fez uma coisa que você sabe que é errada e simplesmente achou num lugar que é filmado 24 horas e simplesmente ficou, eu sei que eles não vão ser culpados. Cara, não dá. Toda vez ela era campeã do vacilômetro lá no dia do negócio de Yasmin, o povo tudo passando a mão na cabeça dela. É igual o Daniel no 20. Não dá, cara. Você leva a sério uma pessoa que fala isso, escondeu um copo lá pra guardar de recordação, que era meu aniversário, e...
né?
Sabe? Cara, ela sabe. Quando o Davi, elas foram receber estaleca com o microfone, eles sabem que não pode entrar, cara. E aí ficam chorando pelos... isso me irrita muito, num grau absurdo, tá?
Ô, gente, lamento, mas a palavra pra mim que define a Lani é ordinária. Cara, não é possível, ela é muito ordinária. Cara, ela acusa as pessoas, assim, do nada, pra, tipo assim, destruir a vida da pessoa, foi o que ela fez com o Juninho. Ela não pensou que uma pessoa que já tem estereótipo de minoria, não pensou em que isso poderia literalmente acabar com a vida dele, da família dele, sendo que ele não fez, ficou provado na edição, e a edição foi literalmente uma bosta e não fez de nada... pra mostrar que realmente ele estava certo na história, deixou o cara sair como pautado, como assediador pela Denisiane, por ela mesma, pela que confirmou quando a Denisiane falou que ele era assediador, e pela Beatriz, e ninguém fez nada, entendeu? É por isso que eu fico puto com essas coisas. E a Alane, cara, esse negócio da intolerância religiosa que ela tentou imputar pra Yasmin foi uma das coisas mais ridículas do mundo. Minha reação foi literalmente a da Yasmin, e da cara dela, de tão patética que ela é. De botar um negócio sério em que ainda pior, que é querer imputar uma intolerância religiosa sendo crente, gente. Não dá, né? Me poupe. Eu não consigo mais engolir ela.
É o retrato do Brasil, ela. É o a Lani é o Brasil do Brasil, gente. É o retrato do Brasil.
Exatamente.
Ela exatamente. Fica
assim, ai, gente, pobre, coitada, gente. Gente, pobre da menina branca e magra e crente. Sofre muito no Brasil esse estereótipo, né, gente? A gente tem que se compadecer com a Lani. Eu te entendo, Alane. Eu sou empático.
Eu, particularmente, acho que ela vai ter o pós da Larissa do Big Brother ano passado.
A Larissa ainda saiu de casal pra tentar... Pra tentar uns iPhone aqui, tentar umas coisinhas ali, e acabou depois com o Fred, né? A Alane nem isso conseguiu.
Ah, gente, ela vai
que eu acho que ela é mais esperta. E esse Big Brother tá fazendo mais sucesso no geral.
Mas graças a Deus, pra mim, quando a pessoa sai do Big Brother, ela morre. Porque eu não quero mais saber da cara de ninguém. Porque ai, eu acho a Alane talvez a pior participante desse ano pra mim é ela. Eu entendo que ela movimenta muito ali. Sabe? Acho que talvez seja uma figura até necessária de vez em quando. Mas eu não suporto a cara dela. Aparece um videozinho no Twitter, eu não abro. Tem ela e Bia conversando, eu não abro. Porque
assim, aí pra mim é Beatriz. Gente, eu não aguento mais essa garota. Olha, tudo
não.
Que ela
a
fala...
Lani e Beatriz são necessárias às vezes, porque a gente tem que rir de alguém no Big Brother também. Não pode ficar só passando raiva, né? A gente tem que rir, porque a Beatriz...
Ai, mas
gente,
com a Lani eu só passo
Beatriz,
raiva.
Beatriz, eu acho que é a jornada mais em decadência aqui no podcast, porque a gente trouxe a Beatriz aclamadíssima na primeira semana. Você até o Thiago estava aqui na época que a gente trouxe a Beatriz.
Ah, foi, realmente.
Foi todo mundo aclamou a Beatriz, o Davi. Nossa, o Davi e a Beatriz estão arrasando, porque, assim, continuam favoritos,
mas ó, já caíram bastante. Falando nisso, nas nossas primeiras impressões, eu falei que a Lani seria chata, e eu falei que a Fernanda seria vilã, então eu acertei já duas aí, né? Mas vamos passar
dizer,
agora.
Rapidinho, fala. Às vezes a Bia e a Alane estão conversando, gente, eu não consigo mais ouvir a voz da Bia, de tão irritado que eu fico. Eu tô nesse nível.
Ah, eu também, gente. Pra mim ela é pior.
Apareceu no pay-per-view, o cara sai correndo pra trocar
não,
o.
Eu prefiro.
O...
Não, pra mim, a única coisa da Beatriz que eu gostei foi nem a Beatriz, foi o vídeo da Giovana Pezinho falando da risada da fuga das galinhas. Gente, eu perdi tudo ali. Nossa, meu Instagram
ficou igual, ficou igual.
Se eu tivesse no Big Brother, era naquele momento que minha conta no Instagram ia cair. Porque eu ia rir tanto. Porque, não, gente, não sei. Ia ser... Nossa, porque ele foi maravilhoso. Porque eu adoro quando fazem referência com as fogas das galinhas. Tipo a Bruna Grifão, sabe? Então, assim, pra mim, parabéns.
Gente,
Pezinho.
Foi o que falaram. Depois
parabéns,
que Giovanna
um
Pezinho deixou de ser manca, ela começou a servir venenos como nunca.
Cara, eu infelizmente me identifico muito com Giovanna Pezinho por esses momentos errados. Porque eu faria muito isso, meu Deus, eu teria.
Eu também. Ai, eu acho que eu seria uma planta até pegar ranço de todo mundo e começar a falar mal de todo mundo.
Gente, mas pra mim, um comentário dela do Davi, gente, eu acho que eu nunca ri tanto nesse Big Brother. Ela, ai, vai você que vai no confessionário. E ela, tipo assim, falando com uma entonação de ranço mesmo. Ai,
ela
gente, realmente ela serviu.
Dele.
Ela tem muito ranço, e é desde o início, cara.
Povo lembrou daquela história dele ter ficado fingindo em casamento, e ela não gostou desde já. Aquilo ali, por isso eu falo, é um ranço que tá acumulado dentro do coração dela.
E ela guarda ranço, né? A gente viu pela história da Denisiane ali, que veio de antes, que a gente ainda não sabe o que aconteceu. Mas, enfim, né? Vou passar pro próximo, vou já trazer dois assuntos de uma vez. A Yasmin foi eliminada, né? 80% aí, ainda abaixo do Marcos, né? Provando aí.
Quem é você, Marcos?
Exato.
Aí eu vou usar esse
O Marcos, a forma que ele tá jogando a Lady pra baixo aqui fora,
ai,
sinceramente, Hans. Ridículo. A Lady lá dentro nunca deixou de ser amiga dele, sempre foram próximos. Ela nunca falou mal dele, nada, nada, nada.
E
aí,
era
aqui,
top 1
tá...
dela.
Isso.
Eles eram ambos
e
top 1.
E aqui, porque viu que tá desse jeito, ele simplesmente cagou. Eu acho, assim, muito feio da parte dele. Muito, muito feio. Uma coisa,
a
assim,
única
que
relevância
sempre
do
se
Marcos...
valoriza. Uma coisa que sempre se valoriza no Big Brother é lealdade entre participantes, que eu acho que é uma coisa que todo mundo valoriza muito. A relação entre eles.
Por isso, estou nas trincheiras por Pitel e Fernanda, gente. Dá mesmo.
Não, a única relevância do Marcos no Big Brother é a porcentagem dele que a Lady vai tirar daqui a pouco.
Vai.
Daqui a pouco ela vai pegar os 99 dela. Né?
Ai, Jesus.
Então, cara, mas assim, eu acho que o Marcos, ele tá naquela coisa de querer o engajamento. Que o engajamento de qualquer forma, sabe? Lá no, dentro da casa, ele nem era próximo do Davi. E aqui é como se, né, o Davi fosse o príncipe da paz. Ah, então tem esse problema. Mas uma coisa que eu quero falar da Yasmin, que eu adorei quando ela foi eliminada, ela soltou um graças a Deus. Né?
Ah, foi muito bom.
E depois, vocês quando acham deu que... zero. Cara,
é,
deu
não, o zero foi perfeito. O zero eu achei, assim, icônico. Eu queria que mais dessem zero, porque é um momento, né? Vocês acham que a Yasmin já tava ali derrotista ou já tava mais no ar? É o que é.
Eu acho que ela tava derrotista e é o que é. Ela tava com um pouco dos dois. Porque ela, se ela tivesse mais derrotista, ela não teria ficado barracando, ela não teria barraqueado, sabe? Ela teria ficado calada na dela, bem apática. Mas como ela ainda foi pra jogo, no sentido de fazer barraca, gritaria, então ela tava meio que tentando ainda as coisas, mas eu achei que pelo menos, olha, pelo menos a Yasmin saiu e saiu fazendo alguma coisa, né? Não deixou a jornada dela no programa ser somente paradona. Depois que a Vanessa foi expulsa, ela deu uma acordada no sentido de que mostrou, né, que pra barraco serve também.
É,
mas eu acho que ela já não tinha mal o que fazer. Gente, não tinha, o rumo do programa já tava tomado. E a Yasmin tava criticando muito o Davi, né? E como o Davi é o favorito, o ranço do povo só aumentava. Tanto que era um paredão, era uma semana para o Lucas Buda ser eliminado. Né, dada a situação que tá acontecendo, depende de se livrar dele e da esposa dele, da timeline da gente. Mas não, aí Yasmin conseguiu ficar atiçando o Davi, no sentido de que, não atiçando ele, porque o Davi atiça as pessoas primeiro, né, também. É tudo errado ali. Dois errados não faz um certo, mas ela entrava na treta com ele, ele entrava na treta com ela, então, quando você briga com o favorito, você automaticamente vira o quê? A pior pessoa que já passou na história do Big Brother, porque eu tô vendo isso direto pra Lady Ellen, por exemplo, né? Pior participante que eu já vi no Big Brother. Gente, teve dois participantes expulsos por importunação sexual ano passado, né? E o povo tá botando a Lady e a Yasmin com piores da história, mas elas podem ter sido ruins em alguns momentos de atitudes, mas 80% já era de se esperar, porque ela... É, contra favorito num programa que tá polarizado e que, infelizmente, quando você vê que um lado não tem chance de ganhar, até a hora de votar, você vota pouco. Né? Você não dá seu voto, tudinho. Mas eu confesso que eu dei meu voto no CPF na Yasmin. É, mas porque eu queria que ela saísse logo. Aí, porque eu nem torci pra ela, mas tira logo lá, porque eu não quero muito palco pro Davi. Né? Porque pelo menos o Lucas tava lá, mas vai dar palco Lucas, pra outra coisa, pra Pitel,
eu
acho.
Eu dei pro Lucas porque eu não aguento mais essa história com a esposa dele aí.
Ai, gente, também. CPF.
Eu bati meu CPF, mas... eu também não aguento mais, não.
Eu sei.
Mas assim, vocês acham que o Thiago, eu vou te interromper só um pouquinho, mas eu
não,
vou
pode falar,
você.
Pode falar.
Você não, acha não. Que o povo em geral tá meio derrotista já sabe que o Davi vai vencer? Dá pra fazer alguma coisa? Não dá? O que vocês acham?
Eu acho que eles estão... Não, eles não. Eu acho que a Fernanda, acho que ela... Do meio aqui pro final... É, do meio pro final, acho que ela tá... Começou a ver o jogo de outra forma. Acho que ela parou de ter aquele espírito que, inclusive, eu não gostava, que ela e Pitel ficavam no início do programa falando que... Ai, não vai dar, não, é isso e é aquilo, tipo assim, nas primeiras semanas, que era realmente muito chato. Ela falando isso. E agora a Fernanda, acho que ela mudou o discurso. Agora ela fala que enquanto ela estiver lá, ela tem chance também. Vai lutar pelo prêmio. E ela tá tentando fazer os outros terem essa mesma visão. O Bin já começou a falar que ele também tá... já sabe quem é o favorito, mas enquanto ele estiver lá também, ele vai lutar pelo prêmio, igual a Fernanda. A Pitel acho que já tá começando a mudar o pensamento. A Lady hoje já falou que não quer mais ir embora, porque começou a gostar do pessoal ali. Então acho que, mesmo eles sabendo os favoritos, eu tô achando que eles estão tendo personalidade de...
Quem diria que Lady e Fernanda iam estar juntos?
Gente, meu trio do início do programa está formado. São Gonçalo e Niterói. Vocês estão entendendo que acho que é a maior felicidade do programa. De tanto que eu falei, cara. Eu falei, gente, essas duas precisam se juntar. São Gonçalo e Niterói não pode rivalizar nessa edição.
Já passa na vida.
Exatamente. Mas é isso, gente. Eu acho que eles já estão mudando esse discurso, mesmo sabendo que são os favoritos, né? Mas também eu não julgo o outro lado de estar babando o Davi sabendo que ele é o favorito, porque também é uma estratégia, querendo ou não. Mesmo Ele sabe que é o favorito, vou grudar nele, mas não sentar pro final.
Mesmo sendo uma estratégia exatamente. Que eu abomino, é uma estratégia.
Sim, é uma estratégia e não tem como julgar, né? Porque o dinheiro vale muito mais do que qualquer coisa.
Assim, eu né, como as pessoas né, que nos olham já sabem, não tenho a melhor memória de todos e não vi todas as edições. Mas eu particularmente não lembro de nenhuma edição em que os participantes já estão cagando pra produção. Já estão tirando sarro da produção. Porque eles sabem que eles já não têm muita chance. Igual hoje, né, deram aquele colar ali de poder falso. A Pitel já falou, isso aqui é falso. Sabe? Mas eu
vou tentar fazer
qualquer merda com isso aqui. Porque eu sei que é falso. Eles não estão mais nem aí. Eles já sabem que a produção não tá nem aí pra eles.
Mas eu acho que isso aconteceu também, como a gente falou. Eu acho que nunca teve uma edição que ficou tão claro isso pra eles, assim. Então é até difícil também. Medir, sim. Assim, outros comparar. Eu acho que já teve gente que não ligou pra... Ficou puto e tal, mas não da quantidade que a gente tá vendo agora.
Que é uma edição da Nova Era que não, eles não veem a porcentagem, né? É o curioso é mais disso ainda, porque a gente já teve... Antes o Big Brother falava, e com 50... E com 98% dos votos, 96%, você tá eliminado... É. Sendo que aí o povo dava pra deduzir um pouquinho que era favorito, por exemplo. Iris e Alemão botaram no paredão porque viram que eram favoritos, né? As porcentagens que estavam acontecendo. Mas hoje em dia, não dava pra ter essa noção e eles tá muito escancarado pra eles. Aqui pra fora, pra gente, tá também, né? Sempre teve. Mas pra eles ficou escancarado. Então, não tem o que ser feito, né? Só aceitar, como falei até no Twitter, dizendo, cumprir tabela. Espera só saber qual vai ser a sua colocação. Porque quanto mais você ficar, mais você pode ganhar um dinheirinho. E é isso que importa pra muitos ali.
E, gente, a produção é muito burra, né? Muito burra de tá vendo que os participantes do outro lado estão comentando sobre o privilégio do outro grupo. E eles vão lá e começam a colocar uma mala no outro quarto. Ao invés de colocar na dispensa, na cozinha, lá fora, no que foi, vão lá e colocam no quarto pra simplesmente o pessoal do Gnome pegar. Você acha que acharam mesmo que eles não iam desconfiar de alguma coisa? É óbvio que eles pensam. Ah, que isso pode ser, não pode ser uma coisa, mas também não pode ser nada. Ou uma trollagem do programa, então vou fazer uma. O povo de lá ficar encucado com isso e a gente se debochar mesmo. Que é isso que geralmente tá acontecendo.
É só porque se fosse Bi, imagina Bi achando que tinha um poder, não tinha nada. Ah, ele não ia tolerar essa humilhação com a querida dele. Ela já faz, ela já pega muita humilhação sem isso. Mais uma.
E ele esconde.
Isso. Ele esconde os micos, as coisas que ela fala. Essa aí eu acho que ia dar muito trabalho. A festa dela, inclusive, um dos maiores micos que eu já vi nesse programa.
Nossa. Ah, então estamos preparados pra hoje, né?
É.
Eu não consegui ver a festa dela e não vou conseguir ver hoje também.
Ai, gente, não vou mentir. Eu vou ver só pra filmar ela passando vergonha, igual ela virou meme na última.
Aí você
é o Brasil
fazendo
do Brasil.
O trabalho
é
do
o Brasil
povo.
Do Brasil. É o Brasil do Brasil. Entra, bota aí, memoriza, a gente fala da Fernanda, da Giovana falando, o sorriso da fogueira das galinhas.
Será que Giovana Pezinho vai ver Beatriz fazendo caras e bocas nessa festa e imitar ela amanhã?
Ai, tomara.
Amanhã talvez imite na frente, na festa mesmo, né? Durante a festa, já achei que imitando.
Ah, e hoje vai ter, eu acho que vai ter rivalidade de VT, que eles falaram ontem que na festa hoje vai fazer igual a Bia VT pra
câmera. É verdade, né?
O tema.
Hoje
TV show de talento, né? Vai ser apropriado.
Hoje o Buda e a Fernanda até jogaram capoeira, né?
Ah, eu já ri tanto, gente. E o Buda, ele foi... ele fez isso na frente do pessoal na academia. A Bia olhando pra ele doidinho pra fazer uma capoeira com ele. Mas não podia por causa que não tinha contato. Aí,
o que eu acho ruim disso, de ter um favorito muito claro e a produção dar tanta trela pra um favorito só, é que, pô... Tem gente ali que teria uma história tão legal de superação para chegar no final, sabe? Que não tem nem como construir mais. A própria Leite, a Fernanda, a Pitel,
começou a aparecer.
Né? São pessoas que dá para construir ali e não querem, sabe? Simplesmente não querem. Isso é meio triste, né? Mas isso também passa por um outro assunto, né? O último aqui de hoje, antes da gente ir para os destaques. Vocês acham que os patrocinadores estão acabando com o Big Brother?
Acabando não, pra mim já
acabaram,
acabou.
Né? Com as provas do Big Brother acabaram
as provas. Já, olha, foram...
Porque são horríveis as provas. Não, e depende do patrocinador, porque naquela época uma das provas mais aclamadas até hoje, para quem assistiu o Big Brother desde o começo, e vale lembrar que o começo do Big Brother, gente, não é 2020, é a prova pro Guaraná,
ai,
né?
Gente,
aquele que
é
o povo
verdade.
Caiu, aquele meme da prova do Guaraná, né? Que o povo caindo, tudinho, nossa, esfrega, esfrega o esponjão, sabe? Eles rolando vestido de galinha, com
Tem
um monte
também
de
aquela
galeto.
prova do
Então tem muita
Super
prova boa.
Bonder. Eles prenderam eles, lembra? No pé, assim. E aí,
Lembro,
era
sempre
sempre
a
a última
cabeça.
prova, né? Do Super
Tem provas
Era.
patrocinadas
Então,
icônicas.
acabou.
Sim.
É porque
Mas hoje em
dizem que
dia
os
as provas
patrocinadores não querem ser
patrocinadas estão.
relacionados, né?
Hoje em
Não querem
dia
ser
são
relacionados
todas.
para ponto expulso e tal.
Hoje em dia as provas patrocinadas são todas iguais. E porque os patrocinadores só querem a casa, a harmonia, né? Da casa. Sendo que a humilhação ali do povo vestido de frango embalado, sabe? Foi ótimo, né?
Mas sabe qual a
Mas
questão também? A
não pode
questão
merecer.
é que falta, vou falar aqui com o meu diploma de publicitária, ninguém falar que estou sem local de fala. Falta o um entendimento, e isso é muito comum no marketing, né? O cliente quer a minha marca do jeito mais bonito, mais nananã. E falta ver uma visão do que você está patrocinando. Às vezes você está patrocinando uma coisa que não tem nada a ver com você. Mas falta também um entendimento de que, como a gente falou, já falou, esse foi o episódio mais assistido da temporada, desde 2022. O que que causou isso? A porcaria do barraco. As pessoas sabem separar, elas não vão associar a sua marca a um barraco, gente. E você precisa que as pessoas assistam o programa, você precisa que as pessoas se engajem, se envolvem para sua marca ser vista. Toda
Pois
hora
é,
aparece
quem
para mim
quer ver?
propaganda do chocolate da Nestlé com o participante, tudo usando meme dos participantes. Essas coisas são criadas por causa das relações entre eles, que são boas e ruins, que são diversos tipos. Você não pode ficar podando a forma das pessoas agirem, porque isso só prejudica também você, porque a audiência vai diminuir, etc. Infelizmente, embates assim, momentos assim de que criam paixões, é o que mais vai engajar. Não tem jeito.
É, porque senão acaba virando um acampamento de propagandas, né? As
Exato.
pessoas estão lá só para fazer propaganda e não para. Assim, eu acho que o Boninho já acha isso, né? Que eles estão ali apenas para fazer merchan e não
É.
para participar de um reality show. Porque a cada momento parece que está deixando de ser um reality show e caminhando para ser só um grande comercial apresentado pelo Tadeu.
Eu já falei aqui
Outras
uma vez,
pessoas
acho que
fazendo.
foi no começo dessa temporada, que o Big Brother é um Shoptime, né? Virou o Shoptime
É,
da
exato.
oficial.
Fabi,
Porque
então,
isso é
hein?
propaganda, isso.
Exato.
E
E é isso, sabe?
assim,
Não tem
no
problema
Shoptime
ter
nós temos a
prova.
Ciro Bottini, né? A Beatriz.
É, não tem problema ter prova patrocinada, sabe? Porque já teve muitas provas patrocinadas que foram boas. Só que quando você coloca aquele bate-volta que é sempre igual, sabe? Aquela
Ah, é
coisa
ridículo.
idêntica. Aí, e falando aquelas frases das marcas, gente, ninguém se importa, sabe? Ninguém se importa. Eu prefiro muito mais eles comendo McDonald's do que um negocinho falando, ah, você ganhou 2.000 pontos de McDonald's. Caguei pros 2.000 pontos de McDonald's. Colocasse um Big Mac na casa, assim, disputa, quem vai comer? Pronto, aí eu ia querer ver, né? Mas não é assim, né? Acho que também, enfim, né? Eles acabam exagerando um pouco, né? A ganância ali de ganhar o dinheiro, talvez. Não dá para julgar muito, né? Mas.
E sabe de uma coisa? Não vai mudar, porque a audiência tá
É,
boa.
não vai
Então quer dizer
mudar,
que tem que
não vai.
continuar assim. Só porque a gente tá reclamando não quer dizer que o programa vai mudar. Porque o grande público, de forma geral, tá querendo. Infelizmente, o Big Brother é isso, gente. Já virou 24
E
temporadas, gente. Já
tá
é isso.
engajando, né? O povo está fazendo grandes análises sociológicas, grandes livros de histórias estão sendo impressos, né? Com esse Big Brother desse ano. Porque realmente, né, as discussões do Big Brother são o que movimenta a sociedade, né? Podemos dizer assim. Só que não, isso foi irônico, tá? Para ninguém achar que eu realmente penso isso. Porque, né, sempre tem um maluco. Gente, pelo amor
É
de
bom ter
Deus.
um mas é bom ter disclaimer mesmo, Tonho, porque o
Exato.
povo
Porque
realmente
assim.
tá numa realidade alternativa esse ano, mais do que o normal.
Abrindo o Twitter, você fica assim, gente, calma, sabe? É um programa de TV. Estou exagerando a situação. Ai, dá até nervoso. Aí eu até fecho, vou fazer outra coisa. O Thiago que tá ali fazendo campanha para o fim das análises sociológicas, né, Thiago?
Gente, eu estou nas trincheiras pelas rejeitadas. Já sentei que nos últimos anos eu estou com rejeitado, não é possível. Todo ano, cara, desde o Big Brother 22, que é Comadre, depois vem o Alface Sara, com o pessoal lá do fundo do mar. Ai, não aguento. Agora vem Fernando e Pitel pra ficar me estressando mais.
Não é? Tendo que desmentir fake news.
Puta, sabe? Que pariu!
É, não, e complicado. Só pra. Eu sei que o episódio vai ficar longo, mas falando em fake news, eu achei que. A gente sabe que todo ano o povo joga baixo, mas esse ano. Cavaram muito baixo, porque esse fake news da Pitel, que tá circulando aí, que tiveram que se pronunciar, eu achei um jogo tão baixo essas páginas,
ridículo,
que se dizem
ridículo.
Comentaristas de reality shows há anos, são pessoas que passam... De... Mas se bem que tem umas que pessoas que só ficam postando vídeo que outros canais postaram, ou seja, tipo um jornal quase, mas ficaram postando isso e a seguinte frase, será que é isso que eu entendi mesmo? Gente, isso é uma coisa
cara,
tão baixa.
Cara, isso aí pegou isso é demais, Eu até comentei ontem, eu falei, gente, isso foi tão rápido para as páginas de fofoca que não foi, no, cara, não foi nem 10 minutos, juro por Deus. Eu tava na timeline e postaram esse vídeo. Eu falei, gente, isso aqui, o que tá no vídeo não tem nada a ver com o que as pessoas estão querendo insinuar. Tá nitidamente falando que é sobre a dança e tal, entendeu? Eu falei, cara, sinceramente, não dá pra confiar mais nesse povo, porque eles fazem de sacanagem, entendeu?
Não, são perfis com 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, ou seja,
estão
propagando mentira.
É 1 milhão.
E se você se diz um perfil que comenta reality show, comente primeiro na verdade, se você quer ganhar dinheiro com isso. Eu sei que o povo quer engajamento, quer bater tudo, mas, gente, até que ponto vale isso que você vai tomar um processo? Porque se fosse eu fosse a Pitel, eu até falei no
processava, grupo do WhatsApp, ela tá sendo
até
criticada
no WhatsApp,
ainda.
É, eu falei até no WhatsApp, onde eu falei assim, Tony, se eu sair do Big Brother e vejo um vídeo daquele moço lá falando aquelas coisas de mim, você ia trabalhar assim com os pés pra fora da casa. Porque
nossa, ia ser processo. Assim, a equipe um processo da Leite, eu espero que seja processando muitas pessoas também. Porque...
Eu acho que eles começaram hoje a processar.
E assim, gente, é fácil, tá? Processar na internet, então cuidado com o que vocês falam. Não é difícil, não. Então,
é
cuidado.
Fácil.
Que o povo acha que, ah, tô aqui na internet, eu uso a foto de um participante, eu não coloco o meu nome, tá de boa. Não tá, não. É fácil achar. Então, cuidado com o que fala, né? Apagar tweet não adianta, não resolve, às vezes. Então, quando
não,
cai,
e ontem, essa pessoa que divulgou essa fake news, ela postou numa questão realmente de colocar nesse sentido de assédio mesmo. Porque aí depois questionaram, falaram, cara, o próprio pessoal da torcida do Davi falou, não é isso que você tá falando, tem nada a ver. E ele foi lá e começou a postar vários tweets falando que não, ela falou sim nesse coisa. Aí chegou no final de tudo, ele falou, apagou o tweet. Mas não, já tava todo mundo com print, o perfil da Pitel e do Lucas já tinha postado o print dele falando sobre isso. Ou seja, isso tá até agora o pessoal criticando ambos. É, tá, o oficial deles no Instagram só tem comentários disso, sendo que nem aconteceu.
É,
tem nada a ver.
É verdade. Exato. E, bom, é triste, né? Isso acontece, o povo só quer um engajamento. Mas uma coisa ridícula que eu vi foi um Twitter, sei lá, de 200 seguidores que postou uma fake news e depois uma fotinha com nota de retratação escrito naquela notas do iPhone, sabe?
Então, mas fiquei, foi esse gente, mesmo, foi ele
foi
mesmo
esse?
Que postou. É.
Eu fiquei, gente, você não é ninguém, sabe? Pelo amor de Deus, cara,
gente,
só
nessas horas que eu falo, Thiago, fica quieto, porque a vantagem era botar assim aquele vídeo do Marcos. Quem é você?
Exato. E assim, com um português, né, horroroso, mas enfim, né? Bom, vamos lá. Antes da gente continuar, queria lembrar a todo mundo que estamos as principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros. Então, todas as quintas estamos falando sobre o Big Brother 24 e todas as segundas sobre a quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então, se puder, nos avalie com 5 estrelas, onde você tiver que avaliar, nos sigam, compartilhe com os amigos, converse com a gente aí no Twitter, o que vocês acham, o que vocês estão achando, né, dessa semana do Big Brother e das próximas. Vamos para os destaques da semana, né? Toda semana, nós os convidados, quando a gente tem, a gente traz os destaques com base em critérios pessoais. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então vamos ver como foi a semana 9. Thiago, quem que você traz primeiro?
Gente, lamento, mas São Gonçalo venceu essa. Para mim, Lady Ellen, não tem como. Protagonista da semana disparada. Sinceramente, eu falei, gente, será que ela tem realmente coragem de fazer o que ela tá falando? Duas, três semanas atrás, ela foi lá e fez. Chocou o povo se... Não, aliás, chocou não. O povo fingiu que se chocou.
sendo que ela já tava avisando que ia fazer. Fez contra o Davi, fez contra as fadas, fez contra o outro pessoal do outro grupo. E depois, e agora tá de bem contra o grupo e contra as fadas e Davi. Então acho que pra mim. Pode falar.
Falando nisso, eu vi no meio da briga dela com a Alane, a Alane falando: na primeira oportunidade você me apunhalou pelas costas. Eu fiquei, ah, não. Gente, a Lady não ouviu isso, porque se a Lady tivesse ouvido, ela teria.
Não, a Lady falou, eu não sei se vocês viram, ela debochando da Alane ontem com a Giovanna, óbvio, né, com a Giovanna, falando que se a Alane fosse gritar com ela, com aquela voz roqueira, ela já tava preparada pra meter o dedo na cara da Alane. Ai, gente, essa é a melhor briga da edição. Acho que a Fernanda ia se controlar, mas a Lady, ela consegue se controlar e fazer a pessoa perder de primeira. Acho que, cara, a Lani ia ficar no chão, cara. Acho que seria a briga da edição. Que ela também... Eu não gosto da Lani, mas ela também não deita, né?
É, sim.
A insuportável não deita.
É,
mas
é isso. Vamos trazer a Fernanda pra briga e a Fernanda lá sentada.
Cara, a Fernanda, eu acho que, sinceramente, eu acho que só alguém tira ela do sério e se meter os filhos dela no meio, como a Bia tá, de graça, ela tá tentando fazer. Ela vai ser expulsa, eu tenho certeza absoluta. Se não segurarem ela, ela vai ser expulsa.
Mas eu estarei nas trincheiras para defender, porque...
Com certeza, não, eu acho já
que
falei.
Ela falar, já foi errado ela falar dos filhos, não precisa. E se ela falar na frente, assim, pô, vai ser muita sacanagem. Ainda vai vindo de uma pessoa que negou dinheiro, falando que precisa muito para ter uma festa de barraquinhas. Por favor, né?
Não, negou R$45 mil, gente.
É.
Mas é isso, gente. Minha protagonista da semana é a Lady Ellen. Pra mim, ela disparou aí.
Ótimo. Você, Laura?
Então, a Lady seria a minha primeira escolha, mas eu queria votar também no Lucas Buda, porque por causa da situação toda que aconteceu aqui fora, pra mim, grande primeiro término unilateral. A pessoa nem sabe ainda. E assim, todo mundo ficou muito na expectativa para ver o almoço do anjo dele. Foi poucas vezes que eu vi tanta expectativa. Não entregou, porque Caio Caloteiro jamais será superado. Vai ser sempre o melhor almoço do anjo já feito na história desse programa. Ninguém vai esperar. Mas eu juro, nunca vi tanta gente esperando o almoço do anjo assim, nesses anos todos de ver Big Brother. Então,
foi
acho
bom mesmo.
Que criou um momento, assim, todo mundo. Aquela cara, o povo muito confuso. Aí as pessoas falam, nossa, gente, as pessoas não viram as coisas que ele falou pra Pitel, porque o problema não foi os carinhos. O problema foi o que ele falou pra ela, né? Que foi aquele negócio, ai, ninguém nunca mexeu assim comigo. Meu Deus, você é casado. Homem. Ninguém nunca mexeu assim comigo. Morena, você... Querido, eu fiquei assim, meu querido, olha o que você tá falando. Né? E todo mundo chocado. E aí a reação de Fernanda e Pitel. Fernanda
morreu. Ai, gente, eu já ri tanto.
Sinceramente. E aí as pessoas aqui xingando horrores. Então, assim, tudo que envolveu, tirando as pessoas, dando 2 milhões de seguidores pra ela, por quê? Todo o resto foi maravilhoso. Mas eu não entendo. Cara, eu não entendo o brasileiro. Pra quê, cara? Pra quê? Mas,
daqui a 2 meses já esqueceram ela, né? Mas tudo bem.
Ela que faça o dinheiro dela. Mas, sinceramente, pra mim foi top 10-10. Foi maravilhoso. Toda essa coisa em volta. Então, por isso, o Lucas Buda. Que não fez nada depois pro paredão, mas esse pré foi ótimo.
Você, Hit.
Olha. A minha escolha vai representar um grupo, né? Mas eu só botaria só uma pessoa, mas a justificativa vai ser englobando tudo, porque eu vou dar uma cartada de Boninho aqui nesse podcast e eu vou trazer o próprio Boninho como um dos piores dessa semana, porque eu acho que a produção extrapolou todos os limites, como a gente falou no começo do podcast. Então eu vou me dar o luxo de trazer o Boninho como um dos piores, porque ele não tá sabendo administrar um programa que rende bilhões para uma emissora. Ele fala para uma pessoa num confessionário que pode fazer isso, né, a tal coisa de jogar as malas, e depois ele dá uma bronca porque a pessoa fez isso, dizendo que o programa não é assim, então por que ele estimulou, né, fazer isso? Porque ele autorizou, disse que estava ok fazer isso. Também pelas questões, por exemplo, gente, você viu o bate-papo da Yasmin com o Ed Gama e a Thaís perguntando, quando perguntado para ela, por que você não prometeu tanto levar o povo a contar com nada? Aí ela respondeu, porque a produção me chamou pro confessionário e disse que eu não podia. que era contra as regras, não sei o quê. Então, assim, o Boninho perdeu completamente a mão do Big Brother porque ele tem muita coisa pra fazer. E não vou nem dizer assim, ah, ele é refém de marca, refém de tudo. Não, gente, são coisas pequenas que dá pra ele fazer, como simplesmente parar de gravar vídeo achando que é uma blogueira, né? Porque ele é o diretor do programa. Ele não tem que bater meta de engajamento. Então, Boninho, pior da semana.
Do bate-papo? Eu não assisto esse bate-papo, mas algumas coisas aparecem na timeline. Parece que eles só falam da repercussão do Davi, né? Com o participante eliminado. É só a
eles
relação
assistem. Que eles assistem o programa.
Gente, eles não assistem, certeza. Não assistem.
Tem outras coisas além dele, né? Mas, enfim. Ah, o meu destaque da semana, vai ser um destaque positivo, vai ser pra Fernanda, porque semana passada não pude trazer ela, pelo simples fato de passar de 10 votos pra 0 com a Bia líder. É, então, assim, né, jogou, gente. De alguma forma ela jogou, seja ali se apagando um pouco, saindo ali da reta, jogando deitada. Outras pessoas pra reta, mas e deitada, né? Jogou, e como as pessoas, né, cismam em falar, sempre deitada, sempre acamada, tomou 0 votos aí, né? Depois, né, de 2 semanas seguidas sendo a mais votada. E, então, acho que merecem um destaque. E eu espero que agora que ela quer movimentar, ela movimente bastante novamente, porque estamos com ela, cara, até ela ser eliminada, acabar o programa, e aí eu não quero saber mais.
Só um comentário, assim, depois daquele discurso que a Fernanda fez pra Bia, que foi o maior discurso de vilã de novela das 7, já visto no Big Brother, assim, tipo, e não foi escrito, né? Depois daquilo, eu acho que o fato da Bia não ter votado nela é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. A Bia passou esse fim de semana, desde que ela foi líder, gastando todos os cards dela pra tentar pegar alguém falando mal dela. Ela viu alguém pra ver se as pessoas tinham votado nela. Tudo nada. Se esforçou muito pra achar essa rivalidade. E aí foi lá e simplesmente votou em quem o Davi queria, sem pensar na própria situação dela. Ela teria uma razão legítima pra votar na Fernanda, sem justificativa. E aí ela cria essa situação, uma situação que não existe por causa do outro. Claro, aí a gente saiu, tipo, lógico que não teve problema pra ela. Mas eu acho uma coisa, assim, muito absurdamente que mostra quem é o personagem dela. E é de ser escorada, né, também. E é triste pra
ela
mim.
Ela acha assim, que ela acha que todo mundo odeia ela, né? Sendo que,
não,
é realmente, como a Fernanda disse, ela não é nada.
E, assim, ela fica lá falando, ah, do brilho dela e que Fernanda é falsa. Cara, Fernanda é falsa onde? Ela simplesmente te odeia e te avisou.
Exato, né?
Olha, eu vi aqui que pela primeira vez nós trouxemos 4 destaques diferentes. E no máximo era 3 que estava acontecendo. Olha, conseguimos, em plenos top 12, 4 pessoas.
Pensou
era bem boninho. Foi a trollagem da mala. Eu acho que a trollagem da mala foi o turning point pro Rich. O Rich falou assim, o porquê que o Boninho está agindo como youtuber? Porque é isso, ele está agindo como youtuber.
Estou contando com a Giovana Pezinho para fazer alguma coisa para semana que vem trazer ela. Vamos ver se esse ranço dela, né, nos gera algo nessa semana. Bom, é isso. Primeiro, né, agradecer ao Thiago por participar com a gente mais uma vez.
Que nada, gente. É bom voltar.
E agradecer também todos os nossos ouvintes, né? Nos sigam aí nas redes sociais, sigam o Thiago também, sigam o podcast. Mandem DM aí se discordarem de alguma coisa, ou conversem com a gente mesmo, se quiser sugerir algum tema. Qualquer coisa, a gente está aqui. Muito obrigado por nos ouvirem até agora. Até uma próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau, gente.